dar então início à nossa reunião. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. O primeiro ponto da ordem do dia diz respeito à discussão e à aprovação das atas 140, 143 e 144 da Comissão. Perguntava aos senhores deputados se há algum comentário relativamente às três atas em apreço. Não havendo comentários, colocava à votação. Se não visse nenhum impedimento, colocá-la aí à votação em grupo. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. A discussão e votação do relatório sobre a COM 2013-521, cujo relator é o Sr. Deputado Mário Simões. De acordo com o regimento da Comissão, tem 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
A Comissão de Agricultura, em março, recebeu a solicitação da Comissão de Assuntos Europeus nos termos e para os efeitos do artigo 7º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, relativa à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento número 1698/2005 do Conselho relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Agrícola e Desenvolvimento Rural, o FEADER. Esta comissão cumpre proceder à análise da iniciativa e elaborar o respectivo relatório, devendo depois ser posteriormente enviado à Comissão de Assuntos Europeus. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho de Análise destina-se a assegurar a máxima execução dos programas de desenvolvimento rural, em especial nos Estados-membros que foram mais afetados pela crise financeira e que receberam assistência financeira no âmbito de um programa de ajustamento. A presente iniciativa revê o período temporal em que alguns Estados-membros poderão continuar a beneficiar de uma taxa de cofinanciamento mais elevada sem alterar a sua dotação global ao abrigo da política de desenvolvimento rural. No âmbito da análise da iniciativa, dizer que se prevê a possibilidade de uma derrogação para aumentar os limites máximos do Fundo Europeu Agrícola, até ao máximo 95% das despesas públicas elegíveis nas regiões elegíveis, para o objetivo de convergência nas regiões ultraperiféricas e 85% das despesas públicas elegíveis noutras regiões. Atualmente, Portugal e os Estados-membros estão a aplicar a referida derrogação para despesas efetuadas pelos organismos pagadores até 31 de dezembro de 2013. A Comissão entende que, caso o prazo não seja alargado, existe um risco de que uma utilização máxima e otimizada de financiamento do FEDER seja seriamente afetada no que respeita aos programas de desenvolvimento rural em causa. Quanto ao atual, 2007-2013, bem como para o futuro, 2014-2020. De acordo com a exposição de motivos da proposta de regulamento e análise e em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de 7 e 8 de fevereiro de 2013, a taxa de cofinanciamento aumentada em 10 pontos percentuais será aplicável no que respeita ao período de programação 2014-2020 até 30 de junho de 2016, data em que essa possibilidade de aumento está reavaliada. O princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade estão respeitados e consagrados. E no que diz respeito à opinião do relator, quero dar nota de que concordo com a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, pela importância estratégica do Fundo Europeu Agrícola e Desenvolvimento Rural, FEADER, para a agricultura, não podendo ser posto em causa o atual programa, bem como o futuro 2014-2020. Assim, a revisão do período temporal em que os Estados-membros poderão continuar a beneficiar de uma taxa de cofinanciamento mais elevada, sem alteração da sua dotação global, ao abrigo da política de desenvolvimento rural, não poderá ser alterada, afetada ou colocada em risco. Em face ao exposto, a Comissão de Agricultura conclui que a proposta de regulamento procede a uma prorrogação da aplicação das taxas de cofinanciamento superiores ao normal para os Estados-membros, continua confrontados com dificuldades na sua estabilização financeira. A Comissão de Agricultura dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o relatório, nos termos legais, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pela forma sucinta e a clareza da exposição. Intervenções, Srs. Deputados? Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar uma palavra ao relator, ao deputado Mário Simões, de reconhecimento pelo trabalho feito, e dizer que este regulamento é da maior importância para Portugal. Ela é um dos países beneficiários e esta alteração veio, acima de tudo, estabilizar aquilo que era um desejo de Portugal de, no quadro do PRODER, poder continuar a beneficiar de uma taxa acrescida de cofinanciamento e, portanto, apenas registar a importância para o nosso país deste regulamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. Vou colocar então à votação o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Mário Simões. Senhores Deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto seguinte da nossa ordem do dia diz respeito à consolidação das entidades a ouvir no âmbito do Decreto-Lei 96 de 2013, 19 de julho. Sobre este ponto, há um conjunto de entidades que a mesa recepcionou e que já distribuiu e que foram propostas pelos diferentes grupos parlamentares. Gostaria de saber se os senhores deputados estão em condições de darmos como concluído este processo. Senhor deputado Nuno Freitas, faz favor. Nuno Serra, fala a que título?
Coordenador.
Está como tudo. Muito bem, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O bancado do PSC queria propor a inclusão de 4 entidades nesta lista que já é extensa, mas que achamos de grande utilidade. É a Confagri, uma vez que estão aqui já as outras confederações e não está a Confagri. A UNAC, que é a União das Florestas Mediterrânicas, e o Baldio de Almonde e de Outeiro. Almonde e Baldio de Outeiro. São exemplos da reerborização em Portugal e, portanto, consideramos que seria de Almonde. Outeiro. Não sei o que é que eu lhe digo, não faço a mínima ideia, mas fica para o norte. Onde há reerborização, que é isso que nos interessa neste grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se fosse das pedras, podia ser em Santarém.
Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, relativamente a estas audições, aquilo que tínhamos visto na última reunião, havia um acordo prévio feito por todos os partidos de que poderíamos indicar uma personalidade por partido para estas audições e, nesse sentido, nós queríamos propor o engenheiro Amândio Torres. Portanto, havia uma proposta do PSD na altura feita do engenheiro João Soares e, portanto, esta era a nossa proposta. Diretor-Geral das Florestas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Está contemplada nestas audições já o engenheiro João Soares, que tínhamos considerado. Está certo. Está bem.
Muito bem. Não tenho a indicação de mais personalidades e, portanto, assim sendo, se não vissem inconveniente, dávamos como fechado o conjunto de entidades a ouvir no âmbito deste decreto-lei. A mesa compromete-se em fazer chegar a todos os grupos parlamentares esta lista atualizada e, a partir daqui, passamos a fazer a elaboração do calendário para estas audições. Senhores Deputados, passo ao ponto seguinte da ordem do dia, a composição do grupo de trabalho sobre os incêndios. Sobre este ponto, recebi um e-mail do Sr. Deputado Pedro Duol Ramos, que pedia ao Dr. Ruas para fazer o favor de reencaminhar aos seus deputados. Creio que são todos conhecedores do teor desse e-mail. Ainda sobre este ponto, pedi aos senhores deputados que, se tivessem alguma coisa que quisessem acrescentar, o favor de intervirem. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, eu considero que a proposta feita pelo Sr. Deputado Pedro Duol Ramos faz todo o sentido, já que, neste momento, creio que o Bloco de Esquerda terá apresentado na Conferência de Líderes, terá apresentado, não foi apresentada uma proposta concreta, terá dito, terá levantado a possibilidade de uma comissão eventual para os focos florestais. Naturalmente, nós gostaríamos que essa decisão fosse tomada exclusivamente no âmbito da Conferência de Líderes, para depois poder tomar uma decisão neste grupo de trabalho na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Creio que é consensual e é avisado também que retomemos este tema logo que a Conferência de Líderes o tenha então clarificado. Senhores Deputados, avançamos para o ponto 5 da nossa ordem do dia. Diz respeito ao escrutínio europeu e a situação de uma iniciativa por escrutinar. Creio que também toda a documentação referente a esta iniciativa foi distribuída pelos senhores deputados. Pedi aos diferentes grupos parlamentares o favor de intervirem sobre esta matéria. Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Sr. Presidente, por parte do PSC, consideramos que seria de utilidade o escrutínio da COM 620, para nós.
Muito bem, há a proposta do PSC no sentido de se assegurar o escrutínio desta iniciativa. Senhores Deputados, é consensual? Muito bem. Portanto, está aceito o escrutínio desta iniciativa. Creio que caberá ao PSD a designação da relatora. Em todo o caso, informaremos oportunamente sobre este rateio para efeito de escrutínio. Senhores Deputados, avançamos para o último ponto da ordem do dia, que é o que diz respeito a outros assuntos. Tenho dois temas neste ponto da ordem do dia. O primeiro tem a ver com as audições que já nos foram propostas para a senhora Ministra vir à Comissão. Eu avanço com as datas, precisava apenas que os senhores deputados pudessem confirmar a disponibilidade relativamente a essas datas, para com o Ministério dos Assuntos podemos confirmar a disponibilidade da Comissão para receber a Ministra nesta Comissão. As datas que temos propostas são as de 4 de fevereiro de 2014, que é uma terça-feira à tarde, 15 de abril de 2014, que é uma terça-feira à tarde, e 24 de junho, que é também uma terça-feira à tarde. Portanto, são as três audições obrigatórias para a senhora Ministra vir à Comissão, e a quarta, aquela que diz respeito à audição no âmbito do Orçamento de Estado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que nós não devemos, a Comissão não deve aceitar esta proposta. Num ano inteiro, o Ministério concentra 3 vindas em 4 meses e não podemos estar 6 meses sem que o Ministério venha à Comissão discutir connosco os assuntos que é importante discutir. Por isso, acho que deve ser essa a mensagem da Comissão para as estruturas do Governo, para que o Governo venha mais cedo, independentemente da vinda em Orçamento de Estado, que é com objetivos diferentes, logicamente.
Senhores Deputados, mais intervenções?
Sr. Presidente, não está agendada uma vinda da Ministra agora em novembro?
Orçamento está a quarta.
A ideia que eu tenho é que a próxima vinda da Senhora Ministra à Comissão, depois de retomar funções, espero, é aquela que está no contexto do Orçamento de Estado. Nós já tivemos este ano as três ordinárias. Sim. Mas com a do orçamento do ano passado.
A meta do orçamento conta com...
Está já perto.
A do orçamento é muito específica.
Já nas últimas
questões
tem
sido... Aliás, isso é
feito. Muito bem, em todo o caso...
Aliás, é igual para todas as comissões, só três. Portanto, contam com a do orçamento já todos.
Muito bem. Em todo o caso, vamos então... Estas são todas já em 2014, portanto vamos tentar junto dos assuntos parlamentares que até ao fim do ano, excetuando aquela que diz respeito ao Orçamento de Estado, se é possível antecipar uma destas para se realizar ainda no último trimestre deste ano. Portanto, estamos a falar de outubro, novembro e dezembro, já com o orçamento, portanto, provavelmente entre novembro e dezembro, para tentar antecipar uma destas, de 4 de fevereiro a 12 de abril.
Se puder, pode, mas não podemos apresentar uma data específica.
Certo.
Sim, mas assim, temos 3 em 4 meses?
É melhor deixar ao governo. Muito bem, deixamos... Bem, senhores deputados, está então assumido. A mesa contactará os assuntos parlamentares no sentido de saber da parte da senhora ministra se há disponibilidade para vir mais cedo à comissão e refiro-me ao mês de novembro ou dezembro, em troca de uma destas que está prevista para o primeiro semestre de 2014. Sendo que, além disso, os diferentes grupos parlamentares têm mecanismos próprios para requerer a presença da senhora ministra nos trabalhos da comissão e, portanto, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, não obstante qualquer proposta para fazer, o PSD concorda com o calendário que propuseram. Portanto, essa para nós são as datas, sabendo que temos agora uma audição por causa do Orçamento de Estado, em novembro, e sabemos que este calendário já é coincidente com os dos anos anteriores. Portanto, não estamos a alterar nada aqui nem fazer nada diferente. Para nós, este calendário é perfeito e serve perfeitamente. Portanto, era a ressalva que queríamos fazer.
Muito bem. Segundo tema neste último ponto da ordem do dia é o que diz respeito à proposta que a Associação dos Industriais do Tomate tinham feito à Comissão para uma visita ainda no âmbito da campanha. Foram-nos propostas duas datas. Para a concretização desta visita de trabalho. Os dias 4, que é uma sexta-feira, 4 de outubro, que é uma sexta-feira, e o dia 7 de outubro, que é uma segunda-feira. O segundo e-mail que recebi com esta proposta veio também endereçado ao Sr. Deputado Miguel Freitas. Eu pedi ao Dr. Ruas que fizesse o favor de fazê-lo distribuir. Ele está distribuído e, sobre esta proposta de visita, gostava de ouvir os senhores deputados para saber, em primeiro lugar, se realizamos ou não esta visita de trabalho. Em segundo lugar, qual a data, se ela for aprovada, qual a data em que a podemos realizar. Senhores deputados, faz favor.
Sr. Presidente, nós consideramos que essa visita é muito importante. O setor de tomate é, como se sabe, o que mais vai ser prejudicado com as alterações da reforma da PAC. E, portanto, era importante ouvirmos os produtores e industriais do tomate nesta fase em que se está a preparar o próximo programa comunitário. De facto, a campanha nessa altura estará a terminar. Há, aliás, o risco de não se concretizar a visita se chover até lá. De qualquer maneira, eu creio que, se houver possibilidade, deveríamos procurar fazer a visita. Sendo que, na nossa opinião, fazia todo sentido que essa visita fosse no dia 8, terça-feira, de manhã. Nós teríamos a possibilidade de fazer a nossa comissão à tarde e, portanto, não haveria colisão com os nossos trabalhos parlamentares nos distritos. E, portanto, a nossa opinião é que deveríamos fazer no dia 8, a partir das 9:30 da manhã. Portanto, eu creio que a proposta, segundo o Presidente da Federação me teve a oportunidade de comunicar por telefone, será muito próximo de Lisboa, portanto será uma pequena deslocação de menos de uma hora e, portanto, eu creio que é possível fazer saindo daqui às 9:30 e regressando ao meio-dia e meia.
Portanto, Nuno Freitas, faz favor. Nuno Serra.
Sr. Presidente, nós também consideramos que esta visita é importante. O setor do tomate é um setor bastante importante no nosso país e não quer dizer, quer no que diz respeito à produção nacional, quer à exportação, e portanto achamos que é imprescindível estarmos nesta visita. Contudo, consideramos também que o dia mais apropriado seria o dia 8, porque dia 7, no fundo, temos o acompanhamento com o eleitorado e, portanto, parece-nos que não seria o indicado. Mas a proposta que queríamos deixar era dia 8 durante a tarde, porque nós temos alguns membros da nossa comissão, têm outras comissões, dia 8 de manhã, e que seria o mais indicado, seria durante a hora da nossa comissão, no fundo, fazermos esta visita.
Bem, senhores deputados, então... Sr. Deputado, peço desculpa,
Sr. Presidente, só para... eu concordo com o dia, manhã ou tarde não faz diferença, mas o seu PSD acha que não tem problema nenhum, será à tarde, mas continuo a chamar a atenção para não se marcarem coisas à segunda-feira. Não é só no, na parte política, como muitos de nós são vereadores e querem continuar a ser vereadores, e outros serão eleitos também vereadores, e a segunda-feira, normalmente... portanto, se for presidente, o problema já não se põe, que já não venho para cá. Pronto, eu estou a falar nos que são vereadores e que querem ser vereadores. E à segunda-feira, realmente, é quando reúnem as câmaras municipais. É bom não marcarmos coisas para a segunda-feira.
Senhores deputados, mais alguma intervenção sobre este ponto? Dou então, em jeito de conclusão, dou por consenso a realização da visita, a aceitação para a realização desta visita de trabalho, e marcaríamos ou propomos a visita para terça-feira. Saímos daqui por volta das 14h30, e se é perto de Lisboa, estamos a falar de um raio que andará na casa dos 45 minutos, a uma hora no máximo, não é? E portanto, para podermos fazer o programa, desenvolver o programa da visita entre as 15h e 15h30. Apontamos para as 14h30 a saída da Assembleia. Muito bem. Senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto relativamente a este ponto de ordem de trabalhos. Muito obrigado a todos e bom trabalho também em cada um dos vossos municípios.